Como ser abençoada, perseverar e transbordar. Na última semana, nós aprendemos o primeiro princípio para ser abençoada nesse ano e que Deus quer abençoar você. E a segunda parte é: o Senhor está esperando e desejando abençoar a cada uma e a todas que anseiam por Ele. Está em sua própria natureza o querer nos abençoar. Esta semana, eu gostaria que nós entendêssemos por que há tantos cristãos que não são abençoados, enquanto há outros cristãos que parecem ser tão abençoados que não podem conter as bênçãos. O que quero dizer é: essas pessoas são tão abençoadas que as bênçãos estão literalmente inundando e transbordando, abençoando qualquer um que esteja perto delas. Eu não sei quanto a você, mas esse é o tipo de bênção que eu quero ter. O tipo que é concentrada e transbordante. Eu quero tanto de Deus que eu tenha muito mais para dar a todos perto de mim. E você? Portanto, se é verdade que Deus quer nos abençoar, então por que alguns cristãos sofrem? Princípio 2: sofrimento e tristeza nos ajudam a obter a maturidade para desfrutar da bênção. Todas nós amamos pensar que nosso milagre virá até nós como ganhar na loteria. Em outras palavras, de repente nós seríamos instantaneamente e gloriosamente abençoadas, nunca mais precisando de uma bênção no futuro. Porém, quando uma bênção simplesmente cai em nossas mãos, a verdade é que estamos completamente e totalmente despreparadas para lidar com isso. Então, ao invés disso ser uma verdadeira bênção, ela se torna uma maldição para nós. A forma como Deus intencionou que suas bênçãos viessem foi através de nuvens negras, através do trabalho pesado, dor, sofrimento, luta e tristeza, é que experimentamos e aprendemos a maturidade necessária para manter e desfrutar da nossa bênção. Certa vez, nós vimos um documentário que entrevistou pessoas que haviam ganhado na loteria. Todas, a não ser a que tinha ganho o prêmio recentemente, descobriram que o dinheiro que elas sonharam, que as fariam felizes, na verdade, destruiu suas vidas. O prêmio lhes fora dado antes que elas estivessem prontas para assumir a responsabilidade. Elas não trabalharam e nem sofreram por ele. Em vez disso, o prêmio caiu em suas mãos. Quando você está no meio de suas provações, como em seu casamento, a cada dia você deseja que seu cônjuge volte para casa naquele mesmo dia ou que milagrosamente ele mudasse da noite para o dia. É da nossa natureza o não querer esperar. E qual de nós quer continuar ferida ou derramar mais uma lágrima? No entanto, não nos esquecemos como o sofrimento que nos trouxe até aqui nos levou a Ele. Como até agora nossas provações têm nos transformado de maneira incrível. Nenhuma de nós é a mesma pessoa que era antes. Temos sido completamente transformadas e o que nos importa agora é nada se comparado ao que era antes. Se você é como eu, olhe para trás da forma que você era e nós estremecemos. No entanto, como rapidamente nos esquecemos de que o Senhor disse que somos transformadas de glória em glória. Vamos ler o versículo para ver se podemos colher mais dele. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, 18. Se você está desgastada e tem pensado quanto tempo essa jornada da restauração vai demorar, pare por um minuto para olhar para trás e lembrar como essas mesmas provações mudaram você. Hoje, enquanto estava trabalhando em alguns testemunhos de casamentos restaurados, eu fiquei impressionada e com total admiração de como tantas mulheres explicavam, com grandeza de detalhes, como suas provações foram difíceis. Mas cada uma não gostaria de perder ou alterar uma coisa sequer. Eu me sinto assim também. Então, porque quando pela primeira vez escrevi essas séries, eu estava cansada de todas as provações que eu compartilhei que estavam me afligindo, uma após a outra, e porque eu gostaria que elas tivessem terminado. Evidentemente, eu havia esquecido de como cheguei àquele lugar em minha vida. Como eu disse anteriormente, eu decidi relaxar numa banheira quente e abri meu livro devocional Mananciais no Deserto. E comecei a ler um dos meus favoritos, do dia 9 de janeiro. E eu a encorajo a parar e lê-lo também. Então você vai entender sobre a bela mariposa que nunca viveu para usar suas asas coloridas. Tudo porque a mariposa lutadora foi liberta do seu sofrimento. Ao lê-lo de novo agora, fiquei impressionada pela forma como o homem que assistia a mariposa lutar simplesmente cortou uma pequena abertura para que a mariposa não continuasse mais a lutar para sair do seu casulo apertado. Como eu disse, quando eu terminei de ler essa história, de repente eu me lembrei que, em meio a todas as provas da semana, eu não tinha conseguido terminar de escrever a mensagem semanal. Então eu saí do banho e fui escrever. Mas ao invés de estar triste, eu estava grata. Grata por um Pai Celestial que me ama o suficiente para me deixar crescer, transformar-me para ser mais semelhante a Ele. Seus caminhos não são os meus caminhos, seus pensamentos não são os meus pensamentos. E como eu também disse, eu fiquei feliz em saber que Ele não tinha terminado comigo ainda. Obrigada, Senhor, pelas provações. Estou regozijando-me novamente. Agradecida, e humildemente eu vejo quantos anos tem levado para o Senhor me transformar e me ajudar a finalmente crescer. Foi apenas nesses últimos dias que eu percebi que eu não queria ser liberta ou poupada das minhas atuais provações, porque só dentro do fogo posso realmente sentir a sua presença ao máximo. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: "Não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo?" Eles responderam: "Sim, ó rei." E o rei exclamou: "Olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses." Daniel 3, 24 e 25. E quanto a você? Como você lida com as suas provações e como você se sente sobre elas?